Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para, nos próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo. Bom, vamos refletir um pouco a respeito da profissão de fé de São Pedro e a grande aventura, digamos assim, o desenvolvimento espiritual desse apóstolo, porque é disso que trata o Evangelho desse domingo. O Evangelho é a famosa profissão de fé de São Pedro, no capítulo 16 de São Mateus. Jesus pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, então, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Com essa resposta de Pedro, Jesus, então, diz: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse momento fundamental, extraordinário, da profissão de fé de São Pedro. Vamos olhar um pouco como é que São Pedro chegou a essa profissão de fé e vamos também ver como era necessário ainda que São Pedro evoluísse, aprofundasse essa fé. Porque aí a gente pode aplicar isso na nossa vida. Como é que nós podemos fortalecer a nossa fé, aprofundá-la e crescer no caminho de santidade. Então vamos lá. Primeiro, quem era São Pedro? Bom, São Pedro era um galileu que tinha uma companhia de pesca, mas ele era um homem observante, um homem bom, que estava buscando as coisas de Deus. Como é que a gente sabe que ele era um bom homem, religioso, praticante, obediente, servo de Deus? Bom, o primeiro indício que nós temos disso é o fato de que lá no Evangelho de São João, São Pedro e o seu irmão Santo André parecia que estavam também ouvindo as pregações de São João Batista. São João Batista diz, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Santo André ouve isso, segue Jesus e depois convida São Pedro. Então, a primeira coisa, São Pedro estava procurando, né, se aproximar da Palavra de Deus através da pregação de São João Batista. Mas não somente isso. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro tem uma visão de animais impuros que descem de uma espécie de lençol do céu, ele ouve uma voz que pede que ele coma da carne daqueles animais. E Jesus e São Pedro então responde dizendo assim que ele nunca comeu aquele tipo de comida impura. Então isso tudo atesta que São Pedro era um judeu observante, era um homem religioso que seguia a lei de Deus. Ou seja, ele procurava seguir a lei de Moisés, né? Ou seja, certamente seguia com muito afinco, com muita generosidade, e não somente seguia a lei, ele estava realmente nessa espera do Messias e por isso foi lá no Jordão ouvir a pregação de São João Batista. Isso é para dizer então que o primeiro capítulo, digamos assim, da vida de São Pedro está no Antigo Testamento. Ou seja, São Pedro seguiu a lei no Antigo Testamento. Ele realmente estava não somente observando as leis, mas, de fato, estava com o coração dilatado na espera daquele que seria o Salvador. Pois bem, o fato é que São Pedro, então, se põe a seguir Jesus. A gente não sabe os detalhes, como é que São Pedro fez uma mudança de vida tão extraordinária que ele, deixando tudo, começou a seguir Jesus, mas os evangelhos são claros, né? O próprio São Pedro alegremente atesta isto para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Então, vejam só que aqui nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, né? São Pedro era um homem virtuoso. Ele não somente observava a lei, mas ele era generoso e foi capaz de deixar tudo, deixou a sua empresa, aquilo que ele tinha de família para seguir Jesus e seguir generosamente. Mas o que é que acontece? E aqui vem a primeira dificuldade que São Pedro enfrenta, que nós vamos ter que aprender com ele. É o fato que São Pedro era generoso, mas ele era como aquela semente da parábola do semeador que cai no caminho, mas diante da primeira provação, ela já seca, né? Isso é a semente que cai no terreno pedregoso. Ela brota rapidamente, mas não tem raiz. Quando vem o sol, ela logo seca. Como é que nós sabemos disso? Bom, no capítulo 14 de São Mateus, nós temos aquele episódio em que Jesus aparece no meio do lago, caminhando sobre as águas. Os discípulos ficam apavorados, dizendo que é um fantasma. E Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. São Pedro vai, começa a caminhar, mas a fé dele fraqueja e ele logo afunda. E afundando diz: Senhor, salva-me. Vejam, por que eu estou citando esse episódio? Porque o evangelho desse domingo, Jesus diz: Pedro, tu és pedra. Mas dois capítulos antes, o evangelho desse domingo, capítulo 16, dois capítulos antes, São Pedro não era pedra, São Pedro era água. São Pedro caminha sobre as águas, mas logo afunda. Não tem solidez nenhuma. E a gente vê a fragilidade daquela fé que vai engatinhando as apalpadelas. Ele sabe perfeitamente que Jesus é extraordinário, tem algo de divino em Jesus, deixa tudo para seguir Jesus, cheio de amor, mas é um arrobo de quem ainda é muito fraco na fé. E a palavra de Jesus para São Pedro, lá no capítulo 14, é a seguinte: homem fraco na fé, por que duvidastes? Jesus, pacientemente, vai pegando este homem fraco na fé, virtuoso, bom, generoso, cheio de virtudes humanas, mas ainda fraco na fé, e pacientemente vai conduzindo pela mão. Até que, depois, em Cesareia de Filipe, nós chegamos ao evangelho desse domingo. Jesus pergunta quem dizem que eu sou, e São Pedro faz a sua profissão de fé. Ali aconteceu alguma coisa. Gente, é importante que vocês entendam isso. Aconteceu uma iluminação interior em São Pedro. E nós sabemos disso perfeitamente porque é o próprio Jesus quem diz. Quando São Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a reação de Jesus é uma declaração solene. Bem-aventurado és tu, Simão, o filho de Jonas, porque não foi a carne que te e nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Houve ali algo de uma mudança interior. Aquele Pedro que dois capítulos antes afundava na água, agora já tem mais consistência. E Jesus vê que São Pedro está pronto. Assim somos nós, que se você já teve uma experiência de fé, se você realmente já enxergou quem é Jesus, aqui é importante você saber, a nossa profissão de fé em Jesus é verdadeiramente a rocha firme, a pedra em cima da qual a igreja é edificada. Só que isto que Jesus diz, que tu és pedra, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, é importante você entender que nessa altura do campeonato, o que Jesus está fazendo é uma promessa. Ele não disse assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta fé eu edifico minha igreja aqui e agora, nesse momento. Não, ele diz, edificarei. Porque Pedro ainda não está pronto. Jesus chama os discípulos e começa a dizer que ele deve ir para Jerusalém. Que ele deve morrer na cruz. A declaração de fé de São Pedro é importante, é um passo importante, mas Jesus agora quer mostrar algo a mais. Uma coisa que São Pedro não tinha enxergado ainda. Não somente que ele é o Salvador. E São Pedro enxergou. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas o que São Pedro não tinha enxergado é a forma como Jesus vai salvar. Ele vai salvar pela cruz. Isso aqui, meus irmãos, é que está, digamos assim, o centro daquilo que eu queria transmitir para vocês nessa reflexão. Que é o seguinte, nós somos bons católicos, temos fé católica, todo domingo você se levanta na igreja e diz, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e você crê mesmo. E essa fé sua é sincera. Só acontece o seguinte, essa fé sincera, ela não é profunda. E é exatamente isto que o Evangelho de hoje, digamos assim, explica o Evangelho de hoje, o Evangelho deste domingo. Ou seja, o fato de que São Pedro tem uma fé, esta fé é verdadeira, ela é fruto de uma iluminação divina. Isto é realmente algo, digamos assim, que não foi ilusório. O próprio Jesus está dizendo, foi o Pai do céu que te revelou. Mas, embora não seja ilusório, São Pedro não está se enganando, é uma experiência de fé verdadeira, ele não deixou esta experiência de fé ainda criar raiz e se aprofundar no coração dele. Sabe por quê? Porque o homem velho ainda está muito vivo em São Pedro. Então, aqui está, né, a tragédia, digamos assim, de São Pedro, neste capítulo 16 de São Mateus. São Pedro é um homem dividido. Ou seja, ele já crê sinceramente, ele já segue Jesus com virtude, com sinceridade, mas ainda é algo bastante superficial. É a semente que caiu nas pedras, mas não criou raiz ainda. Jesus tem paciência com São Pedro. O repreende, né? Usa uma palavra dura e diz, vai para trás de mim, Satanás. São Pedro, Jesus está dizendo para São Pedro, olha Pedro, você quer me seguir? Ótimo. Você sabe quem eu sou? Ótimo. Você tem fé verdadeira? Ótimo. Mas se você quer ser verdadeiramente cristão, ou seja, se você quer ser parte da minha igreja, entenda o seguinte, essa coisa de ser cristão, de ser católico, de seguir Jesus, de ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, e não abraçar a cruz é algo de satânico. Meus irmãos, isso é um drama. É um drama porque, vejam, o que Jesus está dizendo para São Pedro, de abraçar a fé em Jesus, mas não querer abraçar a cruz, que isso é algo de satânico e tremendo. Gente, isso é a condição mais comum que nós encontramos no católico hoje em dia. Vejam, eu não estou dizendo que a gente tem que querer sofrer. Claro que não. Ninguém quer sofrer. Mas nosso Senhor diz, quem quiser me seguir. renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque este é o método, este é o meio, este é o caminho. Meus irmãos, se você já tem fé, Deus te abençoe. Se você já foi iluminado interiormente e tem fé em Jesus, Jesus está dizendo, olhando para você, diz: bem-aventurado és tu, que alegria que tens fé. Só acontece o seguinte, se você continuar nesta atitude de que você quer ter fé, mas não quer renunciar a si mesmo para abraçar a cruz, vai dar errado. E aqui é que nós precisamos entender por que esta festa gloriosa dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Meus irmãos, a casula do padre, as vestes litúrgicas deste domingo estão tintas de sangue. A cor litúrgica da solenidade de São Pedro e São Paulo é vermelho, mas não porque é a cor da moda, mas porque o coroamento da fé de São Pedro só se deu quando São Pedro finalmente, se configurando a Cristo cada vez mais, verdadeiramente entregou sua vida como Cristo na cruz. Isto é que Deus quer de nós. Vejam, você chega e diz assim: mas padre, o senhor quer dizer que Deus quer que nós soframos? Não, eu estou dizendo que Deus quer que nós amemos. Por quê? Porque Pedro, no capítulo 16, tem fé, mas o que ele não tem é uma fé unida à caridade, o amor de Cristo. O amor dele por Jesus ainda está fraco. O amor dele por Jesus ainda está fraco. Vejam, não é que ele não tenha amor nenhum, mas é que a fé precisa ir se aprofundando na caridade e no amor. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Jesus disse: Pedro, eu vou morrer na cruz por amor a vocês. Entenda isto. Olhemos para a cruz de Cristo, vejamos o amor de Cristo, e o amor de Cristo nos impele, como diz São Paulo. Olhando para o amor de Cristo na cruz, como é que nós não vamos amar de volta quem nos amou assim? Algo disto, eu acho que São Pedro entendeu. São Pedro entendeu porque, na última ceia, São Pedro, entendendo que ele precisava, ele tinha sido repreendido por Jesus, chamado de Satanás. Bom, entendendo que ele precisava realmente seguir Jesus na cruz, São Pedro vai e faz uma declaração para Jesus. Ele diz: Senhor, eu te seguirei até a morte. Eu darei a vida por ti. Ou seja, tem declaração de amor mais maravilhosa do que isso? Ele diz que, mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Eu jamais vou tropeçar, Jesus. Eu irei contigo até o fim. Mas Jesus, que vê o coração de Pedro, entende que aquele amor ainda é um amor que não fez o seu caminho. O Espírito Santo ainda não tinha vindo, ainda não tinha acontecido Pentecostes. Então, infelizmente, naquela fé que não se aprofundou, naquele amor que precisava ainda aumentar, São Pedro nega Jesus 3 vezes, sai correndo, depois, quando finalmente Jesus aparece para ele ressuscitado e o Evangelho de Lucas nos fala de uma aparição particular de Jesus a São Pedro, né? São Pedro é refeito, digamos assim, no seu amor por Cristo através do perdão. A fórmula que está lá no Evangelho de São Lucas diz assim: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. É uma fórmula de fé antiquíssima da igreja que está lá logo depois da narrativa dos discípulos de Emaús. Surrexit Dominus vere et apparuit Simoni. Essa aparição de Jesus a Pedro foi para confirmar o amor dele. O próprio Evangelho de São João fala daquela aparição à beira do mar da Galileia, em que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E São Pedro, por três vezes, renova o seu amor por Cristo. Pois bem, meus irmãos, é isso que Deus quer de nós hoje. Mas para nós vivermos este amor, precisamos, como mendigos, nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sem o Espírito Santo, que São Pedro recebeu em Pentecostes, nós seremos um fracasso. Como Pedro, nós vamos afundar na água. Como Pedro, nós vamos fugir da cruz e ser chamados de Satanás. Como Pedro, nós vamos fazer juras de amor, mas logo em seguida ter um acesso de fúria e decepar a orelha do servo do sumo sacerdote, sair correndo e, num abismo de covardia, negar Jesus três vezes diante da primeira aprovação. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Jesus perdão pela nossa fraqueza, como Pedro fez, e pedir o Espírito Santo para nos solidificar na fé, até que nós possamos entregar, e entregar tudo profundamente. Vejam, se nós olharmos para a vida de São Pedro, o primeiro episódio que a gente tem notícia de São Pedro é São Pedro deixando tudo para seguir Jesus. Mas esse deixar tudo que foi sincero, não foi profundo. E a profundidade da sua entrega só vai acontecer finalmente quando ele morrer martirizado em Roma. Ali acontece o auge, o ápice. A maior graça que um ser humano pode receber nessa vida é de se consumir completamente de amor por Jesus. A tradição nos conta que São Pedro foi martirizado em Roma, provavelmente no circo de Nero. No centro do círculo de Nero havia um obelisco. Esse obelisco hoje está no centro da Praça de São Pedro. São 30 metros de altura, de um único pedaço de pedra, 300 toneladas, um obelisco trazido do Egito. Aquele obelisco, meus queridos, que está lá no centro da Praça de São Pedro, ele viu o martírio de Pedro. Quando você, alguma vez, for a Roma, ou você vir uma foto da Praça de São Pedro, preste atenção naquele obelisco. Ele é a única testemunha, digamos assim, de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, seguindo Jesus e amando Jesus e amando verdadeiramente, amando até o fim. É isto que Deus quer de nós, mas como é que você vai conseguir isso? É impossível, não é? Você precisa se dar conta dessas duas coisas que esta minha reflexão sobre São Pedro está querendo lhe ensinar. Veja, a nossa fé por Jesus, ela é sincera. Nosso amor por Jesus é sincero. É generoso até. Mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para levar esta fé até a consumação, para levar este amor até a perfeição, onde a fé e o amor unidos de forma profunda e indissolúvel dentro do nosso coração vai nos levar a entregar a nossa vida a Cristo e nos configurar a Ele cada vez mais. Então, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é celebrar a obra do Espírito Santo no coração humano, de uma fé que inicia, que alegria, de um amor que inicia, que alegria, mas que precisa ser consumado, precisa ser levado à frente. Amar e amar cada vez mais, amar e amar generosamente, pedir o Espírito Santo, seja mendigo de Deus e peça o dom do Espírito Santo para crer cada vez mais e amar cada vez mais. Mas pense bem, não adianta clamar o Espírito Santo e fugir da cruz. É algo de satânico. O Espírito Santo vem para nos dar aquele amor abrasado, para que alegres e contentes, abraçando a cruz do dia a dia, nós vivamos a vida como São Pedro viveu, configurados a Cristo até o fim. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Thank you.